Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início a esta audição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Temos aqui dois representantes, Dra. Maria Manuela Marques Sousa Pauperio e Dr. João Paulo Marques Pereira Vasconcelos Raposo, a quem eu gostaria de saudar e agradecer a vossa vinda. Vou apenas dizer dois apontamentos. O primeiro, para situar esta conversa, e a segunda para explicar o formato da mesma. Penso que terão recebido os três projetos de lei que foram apresentados e foram aprovados em plenário, da autoria do PCP, do BE e do PAN. Foi também aprovada uma resolução sobre esta mesma matéria da autoria do Partido Socialista. Neste momento foi feito um texto de substituição que condensam os contributos dos três projetos de lei, e estamos em período de audições, e estamos até a finalizar esse período de audições, entidades externas, com vista a fazermos propostas de alteração e seguir o processo legislativo que gostaríamos de terminar ainda este mês de julho. Temos o último plenário, 19 de julho, onde esperamos terminar este processo legislativo. Portanto, estamos já numa fase avançada. E há uma ou duas linhas gerais destes três projetos e da resolução, e que é comungada por todos, que é, digamos assim, evitar o mais possível discriminação, no tratamento de dependentes em sede de IRS em função das características prévias, da parentalidade. Na situação atual, como saberão, essa discriminação existe. A autoridade tributária trata de forma diferenciada casados, divorciados, etc. E a linha de, digamos, de pensamento que aliás, eu penso que é partilhada em grande parte, obviamente com modulações e variantes entre os parlamentares é esta, é que nós queremos de facto combater esta discriminação, obviamente sem complicar desmesuradamente o IRS e sem o desvirtuar. Era só esta nota, portanto, em relação ao formato, eu sugeri que fizessem uma intervenção inicial com o máximo 10 minutos, o relógio vai contar e podem situar-se e ir verificando, e depois dou a palavra aos grupos parlamentares pela sua ordem. Neste momento só não está ainda presente o Bloco de Esquerda. Os outros quatro grupos parlamentares estão presentes e no final fariam uma resposta às questões que forem introduzidas. Mais uma vez, agradeço a vossa presença e daria a palavra, não sei se à doutora Maria Manuela Pauperio para a sua
Muito
intervenção.
obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço o convite, que muito nos honra e digo que é com muito gosto que estamos aqui. Na minha parte, como Presidente da Associação, não podia deixar de estar presente, ainda que tenha que adiantar desde já que, relativamente à matéria, muito profundamente não sei, enfim, do que se passa, a não ser o que colhi junto dos colegas que, sendo juízes, sobretudo na jurisdição de família, me transmitiram que, efetivamente, o modo como não está calculado devidamente a possibilidade de ser reportado no IRS de cada um dos progenitores os montantes que são despendidos com o seu descendente, tem inviabilizado a conclusão de muitos acordos em sede no processo de regulação. E o que, em certa medida, contraria, digamos, aquilo que se pretende é que a regra seja até da guarda conjunta ou partilhada, como se queira dizer, e que esta seja a regra que apenas, digamos, tem sido, por vezes não é aceite de modo óbvio por ambos os progenitores, exatamente porque depois se vêem com esta dificuldade de saber a que agregado reportar, agregado familiar reportar as despesas com o seu descendente. Portanto, digamos que o que eu tenho para vos transmitir aqui, e penso que é efetivamente esta certeza por parte dos juízes desta jurisdição que a resolução das questões atinentes com esta matéria eram importantes, são importantes, porque já são tantas as questões que por vezes são difíceis de dirimir para obter esse acordo, e esta é uma que acresce a essas outras. Portanto, eu não vou, isto, não vou seguramente precisar dos 10 minutos que me são concedidos. O meu colega terá, entretanto, outras coisas mais concretas, digamos, a comunicar-vos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Daria então a palavra ao Dr. João Paulo Raposo.
Muito obrigado também. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, os dois, um bocadinho nesta situação. Nenhum de nós é especialista na área, embora já tenha estado muito em jurisdição de família, portanto, recolhemos informações e até vos fazia uma questão prévia neste sentido, portanto, na sequência do que o Sr. Presidente nos indicou do agendamento parlamentar que está previsto. A ideia é fechar o debate parlamentar nesta sessão legislativa, correto? Portanto, eu vou então, no fundo, enunciar aqui algumas questões mais concretas da abordagem que tivemos, mas se calhar pedir-lhe-ia, se não vir inconveniente isso, que até essa data, na sequência do que nos indicar, fizéssemos uma estruturação ainda mais formal, normativa disto, se tiverem interesse nesse material de trabalho. Porque aquilo que tenho, no fundo, para vos trazer é...
Mas quando é que acha que conseguiriam...
Na sequência do que nos indicar. Se nos der essa indicação...
Teria que ser muito rápido, tipo 2 dias. Eu vou-lhe explicar porquê. Há um prazo, nós temos um ponto a seguir na ordem de trabalhos, que é a definição do cronograma dos trabalhos, mas há já um cronograma preliminar que sugere que até sexta-feira os grupos parlamentares possam apresentar a proposta de alteração. Pronto. Nós vamos ver isto, vamos afinar isto, mas, ou seja...
Sr. Presidente, percebo e nessa lógica seria sempre a nossa, que é, no fundo é isto... É sistematizar mais algumas ideias, sendo certo que já percebemos que as propostas que estão em cima da mesa são todas no caminho certo e já têm muito trabalho. Portanto, no fundo, em grande parte, o que nós fazemos é validar o caminho que está. O que é que nós nos cumpre, talvez, salientar, e menos na área, digamos, de técnica fiscal, mas muito mais na área de família, que é aquela que nós dominamos melhor. Por um lado, acho que temos aqui dois grandes problemas em sede fiscal. Temos um problema base, que é a questão de, digamos, a nossa ordenação familiar, ou a nossa ordenação de regulação das responsabilidades parentais, ter sofrido uma alteração muito profunda naquele que é o seu paradigma básico, muito recentemente, há coisa de meia dúzia de anos, portanto, em que foi estabelecida a ideia, cada vez, já era consagrada como princípio, cada vez mais sedimentada no sentido de promover a igualdade de ambos os progenitores no contexto da família e no contexto da separação. Foi muito discutida a questão da residência alternada, se isto era ou não era algo que tendencialmente fosse favorável ao filho, mas tem-se cada vez mais caminhado no sentido de implementar esse tipo de soluções em termos de soluções consensuais, em termos de soluções, digamos, impostas pelo tribunal ou decididas, já não será tanto assim, mas ainda assim há campo para o fazer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje em dia talvez o grande obstáculo, ou o maior obstáculo para que isto, no fundo, ganha a sua consagração máxima. Se calhar devia estar aqui a dizer alguma coisa que não fosse bem. E então a sua consagração máxima é basicamente a lei fiscal. A lei fiscal atualmente se calhar é o grande entrave a que este princípio de equiparação dos progenitores na sequência das separações ou dos divórcios ganha total consagração. E, portanto, esse é o problema básico, diria eu, tem que ser atalhado e que os projetos se dirigem, e que no fundo é este, é a consideração do menor em ambos os agregados, na situação, para efeitos de dedução de despesas realizadas por ambos após a separação. Aqui temos uma sugestão concreta, que é aliás a consagração em sede fiscal daquilo que existe, no fundo, garantia de alimentos, que é uma ponderação diversa do 0,5, portanto, partindo do princípio que o menor, na sequência da separação, implica, para cada um dos agregados, uma ponderação de encargo superior àquela que é simplesmente o fator de metade. Portanto, a sugestão que aqui é feita, que é equivalente ao Fundo de Garantia de Alimentos, é a ponderação de 0,7. No fundo, é considerar que um agregado em que o menor, ou melhor, ambos os agregados em que o menor reside alternadamente, ao terem que se organizar com a necessidade de periodicamente verem o filho associar-se naquele contexto, terem essa ponderação de fator 0,7. Depois,
Em cada um dos
agregados.
Portanto,
dava 1.4. Daria um filho 0.4, digamos assim. E considerar isto depois em termos de técnica legislativa fiscal, por forma a permitir que esta dedução assim fosse feita. Obviamente que depois temos, nesta linha, temos um segundo tipo de questões, que é a questão prévia da guarda, chamemos-lhe assim guarda do menor, que, como sabem, pode ter uma série de fontes jurídicas, pode ser uma guarda, uma residência fixada em termos daquilo que nós chamamos de um processo tutelar civil, portanto um processo de divórcio ou de regulação das responsabilidades parentais, mas podem ser também outro tipo de processos, que são os processos que nós chamamos de promoção ou proteção ou tutelares educativos. São aqueles processos em que o Estado intervém já num contexto de imposição da sua força para ou proteger o menor num contexto de perigo ou, eventualmente, corrigir ou educar o menor que eventualmente esteja a mostrar que não está numa linha conforme com o direito. Nessa área, eu diria que aquilo que seja tutelar educativo e tudo aquilo que sejam situações em que o menor é retirado ao seu agregado de origem por questões tutelares educativas, evidentemente que a lei fiscal também deve, quanto a nós, consagrar essa solução e deixar de permitir que as despesas sejam deduzidas por referência àquele menor, porque foi, de alguma maneira, colocado num estabelecimento de educação, foi colocado numa situação de, chamamos de, informalmente, custódia, que não daquele agregado. Portanto, isto, tutelar educativo. No regime tutelar de promoção e proteção, aí parece-nos que o princípio deve ser exatamente permitir que quem assume o encargo perante a comunidade de proteger um menor em perigo tenha também o benefício fiscal correspondente e, portanto, independentemente do regime de responsabilidades parentais estar ou não estar já conforme com essa solução de promoção e proteção, permitir-se que quem tem a situação de promoção e proteção, quem tem, por via da situação de promoção e proteção, o menor a seu cargo, também possa ter a possibilidade de deduzir esse efeito, esse encargo para efeitos fiscais, designadamente situações de confiança judicial e situações afins. Isto aplica-se quer em sede familiar, quer em sede não familiar. Portanto, quando falamos da colocação nesta sede, portanto, do menor junto de um avó, de um avô, de um tio, de um outro familiar, obviamente que a realidade fiscal deve consagrar isto e não criar aqui também entorces e dificuldades a que as soluções naturalmente se imponham. Portanto, estamos sempre a falar aqui, eu percebo que também tem que haver princípios de orientação fiscal e de racionalidade fiscal, mas a nós interessa-nos muito mais que, digamos, que a lei fiscal se adequa àquilo que é a realidade substantiva. Portanto, a realidade substantiva, quando falamos de nós, é sempre o princípio de defesa do superior interesse da criança e, nesse sentido, faz-nos... A lógica que nos faz sentido também é que aquilo que seja consagrado legalmente como superior interesse da criança em sede processual tenha também reflexo em sede fiscal. Fora destas áreas, portanto, fora destas situações de separação, seja por via de situações de divórcio ou separação informal, seja por via de processos tutelares educativos ou processos de promoção e proteção, temos simplesmente uma situação que também penso que deverá ser acautelada, que são as situações pura e simples de dificuldades de inclusão de despesas com filhos pelo progenitor que não tem a residência. Ou seja, acontece frequentemente, aí estamos a falar de situações perfeitamente, digamos, normais, mais estatisticamente normais, digamos assim, em que há uma separação, há um dos progenitores que fica com a residência, a quem é atribuída a residência do menor, mas o outro tem encargos com esse filho, não só pensões de alimentos, mas as pensões de alimentos não há dúvida como é que são deduzidas, mas despesas acessórias, despesas com educação, despesas com saúde. E têm sido reportadas muitas vezes aos colegas dificuldades depois em termos fiscais e de consideração fiscal destas despesas que não de pagamento de pensão. E na medida que sejam despesas judicialmente fixadas, judicialmente ou administrativamente, pode ser, como sabem, hoje em dia o divórcio pode produzir-se ou pode fazer-se em sede administrativa, e conservatória. Se essas despesas forem, no fundo, consideradas no acordo e forem vinculativas para o progenitor com quem o menor não reside, necessariamente nos faz sentido que devam também ser consideradas e que seja possível a sua dedução para efeitos fiscais. O que nos dizem e que nos parece que legalmente não encerrará, digamos, numa consideração da lei fiscal grandes dificuldades face ao ordenamento vigente, mas depois na prática não se consegue obter essa tradução. E, portanto, era este aqui é mais, digamos, uma questão quase de solução de um problema que existe. As outras, que têm que ver com a consideração de situações de separação e desta novidade das guardas partilhadas ou das residências alternadas, será, no fundo, adequar de forma mais inovadora o regime fiscal, por forma a que não seja um obstáculo àquilo que é o ordenamento civil. E, portanto, basicamente é isto. Agora, como percebem, estamos a falar, por isso é que falámos nessa questão do princípio, de podemos densificar isto de alguma forma, até com colegas que tenham eventualmente mais algum conhecimento, e eu acho que esse prazo que nos dá é o prazo possível, e faremos por respeitá-lo, de forma a trazer isto esquematicamente um pouco mais densificado. Está bem?
Muito obrigado. Vamos então iniciar a ronda pelos partidos políticos, começando pelo PSD. E dava a palavra ao deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Coordenador, Sra. Doutora, Sra. Doutora, muito obrigado por estar aqui em nome da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, portanto, para darem o vosso contributo, portanto, porque pensamos que é importante também, portanto, de alguém que, em última análise, terá que administrar a justiça, portanto, em situações em que seja necessário, portanto, e acho que é importante exatamente o vosso contributo, portanto, não vou colocar grandes questões, portanto, em relação a esta matéria, portanto, penso que essencialmente o objetivo é ouvir, portanto, da vossa parte em concreto hoje, aquilo que é a reflexão que fizeram, portanto, penso que é importante também essa densificação que se comprometeram a fazer. Portanto, o PSD não apresentou qualquer iniciativa legislativa neste domínio, mas concordamos que, de facto, é necessário que, e constatamos que existem estas injustiças e estas discriminações, portanto, e que é importante aperfeiçoar estes mecanismos, portanto, de tratamento fiscal dado aos dependentes, independentemente da situação dos progenitores. Portanto, esta é uma matéria que nós reputamos de importante. Portanto, por outro lado, também compreendemos que é uma matéria que não é fácil, que é complexa, portanto, e que ao ser alterada também devemos preservar o não aumento dessa complexidade e dessa propensão eventualmente que possa existir para o litígio. Portanto, os partidos proponentes, portanto, nestes três iniciativas que se fundiram na proposta de substituição, portanto, têm uma visão, e estou aqui a falar um pouco em nome deles, mas também para enquadrar a minha pergunta, portanto, têm uma visão minimalista deste processo, portanto, o objetivo era muito focado, portanto, nesta matéria, portanto, e queriam ir além, não queriam ir além do artigo 13, 63 e 78. Portanto, a nossa visão nestas matérias é que muitas das vezes isto não é matéria estanque, portanto, particularmente ao nível fiscal, mas também ao nível civil, portanto, e era também para ouvir a vossa opinião até onde é que nós podemos ir ou se, de facto, não extravasará um pouco estas matérias em relação de pura e simplesmente este articulado, portanto, do código do IRS. Portanto, essencialmente era estes aspectos que queria sublinhar, portanto, e questionarem um pouco também, e penso que, de facto, essa densificação que nos vão enviar será importante para um importante contributo para a nossa discussão e para o nosso aprofundamento desta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora assumo a função de deputado do Partido Socialista, falo nessa qualidade, e eu acho que há uma coisa em que vocês nos podem ajudar muito, que é a questão conceptual. Uh, Porque uma análise do Código Civil, por um lado, e do Código do IRS, por outro, mostra que, do ponto de vista conceptual, não são completamente homogéneos, não é? E dada a primazia do Código Civil, seria bom nós clarificarmos, de facto, alguns conceitos, e eu vou dar alguns exemplos na minha intervenção, porque podem criar complicações. Mas antes disso, e dizendo de uma forma sistemática as questões todas que eu tenho, são as seguintes. Bom, em relação ao primeiro objetivo destes projetos e do nosso projeto de resolução, no texto de substituição, eu penso que esse objetivo já está alcançado. Ou seja, nós retirámos na proposta onde estava, não sei que, portanto, o elencar, no fundo copiava um artigo do Código Civil, o Código IRS copiava, descrevendo as várias situações. Ora, nós pensamos, mas esta é a primeira coisa que gostaríamos que validassem, que a atual formulação, não é? Que é qualquer coisa como, portanto, quem exerce as responsabilidades parentais, cobre todos os tipos de situações. Portanto, nós achamos que, portanto, esta formulação já responde à questão da discriminação. Gostaríamos de saber se sim, se não, quer uma resposta agora vossa, quer daqui a uns dias, se nos pudessem mandar um contributo. Esta é a primeira questão. Segunda questão. O agregado familiar do dependente e pertencer a dois. O projeto do texto de substituição pretendia ou pretende ir afetar os dependentes aos dois agregados familiares. Ora bem, pelo menos do ponto de vista do Partido Socialista, a evolução do pensamento que temos vindo a fazer ao longo destas audições, que já foram muitas, vai no sentido de que essa introdução nos dois agregados cria mais problemas do que resolve. E cria mais problemas do que resolve porque, basicamente, nós temos hoje em dia uma série muito grande de prestações sociais da Segurança Social, portanto não tem nada a ver com, mas que tomam como input o IRS e os dependentes, de onde é que eles estão localizados, etc. E, portanto, nós estamos a inclinar para afetar, de facto, o dependente apenas a um agregado familiar, mas tentando alcançar os mesmos objetivos do ponto de vista fiscal. Ou seja, tentar separar o benefício fiscal da residência fiscal. E, portanto, no fundo, porque no fundo criaria um conjunto de problemas, nomeadamente em sede de segurança, mesmo em sede de IRS criaria dificuldades, complexidades, mas sobretudo na área das prestações sociais. Ora bem, então vamos à parte dos benefícios e da forma como nós podemos tentar atingir o nosso objetivo, que é, de facto, uma maior justiça fiscal em relação aos dependentes, nomeadamente em situações de acordos de regime de regulação de poder parental, em que o dependente está uma semana em casa da mãe, uma semana em casa do pai, quer dizer, residência alternada, e que neste momento a dedução à coleta de dedução específica, há uma dedução específica por dependente, só pode ser para um. Ora bem, portanto, nós queremos arranjar uma formulação, e é nisso que estamos a trabalhar, que permita discriminar as situações. E é isso que o vosso contributo também pode ser importante. Antes de eu falar no tipo de situações, nós temos que encaixar em várias alíneas diferentes tipos de situações, sendo que a última será residual, tem que ser para os outros casos todos. Mas antes de eu falar nisto, e penso que será até a última questão, que é o tipo de categorias em que nós podemos incluir os dependentes, situações diferentes, eu quero chamar novamente a questão conceptual. O texto de substituição, em vez de progenitores, usa a palavra sujeito passivo. O Código Civil usa a palavra progenitores em todo o lado. Bom, isto é uma questão que tem que ser apreciada, não é? Se nós podemos dar este passo, não estou agora a pronunciar-me sobre para que lado é que nos inclinamos neste momento, mas há aqui uma mudança. E é uma mudança que é relevante. perguntando de forma mais concreta, em que medida é que, estando no Código do IRS, sujeito passivo, e estando no Código Civil, progenitores, que isso pode criar algum tipo de problemas ou não. Bom, portanto, há de facto aqui questões conceptuais. E a outra questão conceptual é o tipo de categorias em que estão os dependentes. Porque a própria expressão guarda conjunta não existe no Código Civil. Não existe. E, portanto, mas nós temos vários tipos de situações. Eu vou elencar algumas e gostava de saber da vossa parte se acham que ela é relativamente exaustiva ou se ainda precisamos de identificar outras situações. Aliás, da intervenção do Dr. João Paulo, eu até surgiu aqui outra situação que não tinha pensado, que é de crianças que estão institucionalizadas, embora essas aí, eu penso que o conceito de agregado familiar até não se aplicará e, portanto, a esse tipo de situação, porque não é propriamente um agregado familiar. Bom, mas então as categorias que eu identifico como diferentes são as seguintes. Primeira categoria, o dependente integra um agregado familiar em que coabitam os dois titulares de responsabilidades parentais. É o standard. Uma segunda categoria, porque nós não queremos discriminação também com os casais que vivem juntos, não é? Não podemos esquecer isto. Nós não vamos criar uma situação de não discriminação. Já agora, existe, não vou entrar aqui em tecnicalidades de IRS, mas existe uma discriminação positiva e, a meu ver, bem, para casais separados, não são tratados de forma neutra, fiscalmente. Existe alguma, mas nós não queremos agravá-la, pelo menos, não queremos agravá-la. Portanto, primeira situação, dependente no contexto de um agregado familiar. Segunda situação, que deve ser descrita de uma forma exata, e que eu não estou a dizer que esta formulação que eu vou dizer é exata, mas é responsabilidades parentais conjuntas em que há uma residência alternada. Alternada, a questão concreta que eu vos coloco é, se não tiverem a resposta agora, poderá vir depois, mas é se o alternado implica que seja igual tempo num lado ou no outro ou não. Pronto. É uma questão que... mas aquela que eu estou a pensar neste momento é igual tempo num lado e no outro. Porquê? Porque isto é que justifica os 50% das despesas, que é o modelo atual. O modelo atual, os pais põem, não é fatura, a fatura, com o NIF do filho, essa despesa entra, se não estivermos em regime de pensão de alimentos, porque há aqui dois regimes diferentes, há o regime de pensão de alimentos e há as sessões de educação, saúde e não sei o quê, portanto, os pais têm que escolher qual é a via. Se estiverem nesta via, aquilo entra no NIF do filho e é repartido a 50%, 50%. Isto adequa-se a esta segunda situação que eu estou agora aqui a referir. Depois há as situações em que o dependente tem a guarda exclusiva de um dos progenitores. É atribuído. Ou logo no regime, ou decisão judicial posterior, porque houve violência doméstica, não sei o que tal, atribuiu-se por hipótese à mãe, à criança e exclusivo. Bom, e depois ainda há, se calhar, uma quarta categoria residual. Mas é muito importante tipificar isto, e vocês talvez, do ponto de vista jurídico, porque isto está ancorado, ou deve estar ancorado, sobretudo, na minha leitura, no Código Civil, não tanto no Código do IRS, mas no Código Civil. Neste momento, o Código do IRS não tem praticamente nada sobre isto. É omisso. E está na altura, achamos nós, que dar um passo, o Partido Socialista. Mas para isso era preciso tipificar, porque não pode ficar nada de fora. Obviamente que nós podemos sempre dizer que a última categoria é a categoria residual, mas era bom que a coisa ficasse encaixada numa lógica económica. E isto, estas categorias que eu disse, têm lógica económica. Agora não sei se esgota o universo. Portanto, está a criança no agregado, não está, portanto, temos pais separados, temos progenitores ou sujeitos passivos separados. Há guarda conjunta entre aspas, porque esta expressão não existe, portanto temos que arranjar uma expressão que seja adequada para esta situação, digamos, guarda partilhada, responsabilidade partilhada, em igualdade de circunstâncias, chamemos-lhe assim, portanto, residência, por isso é que eu lhe acrescento, é que a chamada responsabilidade conjunta não significa que a residência seja partilhada, pronto, como sabem, não é? Portanto, esta seria a segunda categoria. A terceira, aquele caso da atribuição, e a quarta, bom. Portanto, basicamente, esta é a questão, porque isto para as deduções à coleta é muito importante. Nós nós, Partido Socialista, vamos apresentar uma proposta de alteração às discussões à coleta, tudo indica que sim, e esta tipificação é muito importante. Bom, eu fico por aqui e passo a palavra ao deputado João Almeida, do CDS, PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Associação de Juízes Portugueses. As questões já estão essencialmente colocadas e a nossa dificuldade neste processo legislativo é a concretização de um princípio que é fácil de elencar, mas depois tem dificuldade de concretização nos dois regimes que interessam para o caso, do Código Civil em matéria de Direito da Família e o do IRS em matéria do Código do IRS em matéria fiscal, porque a igualdade, ainda há pouco trocávamos aqui, há pequenas questões que trocávamos aqui impressões que têm influência, porque nós às vezes estamos a dizer os progenitores, mas não são só os progenitores, estão em causa aqui, por exemplo, detentores do poder paternal através da adoção, em que o vínculo seja a adoção e não a paternidade, e portanto também estas questões se aplicam muitas vezes a pais que adquiriram o vínculo pela adoção e não pela paternidade, e portanto isso releva para casos, como já aqui referimos, mais excepcionais, para onde normalmente se procura resposta, mas também para os casos mais comuns em que, por exemplo, essa já foi uma questão que foi aqui colocada em audições anteriores, pais que sejam casados, vivam na mesma morada, mas que entreguem, e hoje em dia isso é possível, declaração de IRS separado, e se podem ou não definir uma proporção dos gastos com os filhos para aplicarem às suas declarações separadas de IRS. Essa é uma questão específica, relativamente nova, porque a possibilidade de entrega separada do IRS para quem vive na mesma, para quem tem o mesmo domicílio fiscal e tem e é casado, é relativamente recente e, portanto, é uma novidade que não encontra resposta do ponto de vista do regime do IRS. Como é que isso se pode fazer também? E aqui não estamos a falar sequer de situações pouco comuns, estamos a falar das situações mais comuns. Depois, questões relevantes também em matéria desta proporção. Foi provavelmente a dificuldade maior que encontramos até ao momento, é como definir esta proporção. Se é possível haver um regime supletivo para que o Estado se assegure também que não há vazios e, portanto, no silêncio das partes, haver um regime que à partida é aquele que já existe hoje em dia, dos 50-50, no silêncio das partes, quando se aplicar a divisão, aplicar-se os 50-50 e depois haver um regime excepcional em que os próprios possam definir coisa diferente e isso operar automaticamente. Por exemplo, numa guarda partilhada em que não é 50-50, mas é 60-40, ou o que for, e aqui já estamos a definir porque isso parece ser a solução possível, encontrar um valor fixo e não as despesas serem conforme a faturação, mas é outra hipótese, em termos de NIF do dependente, poder o NIF do dependente ser afeto a um ou a outro, cada documento só poder ser afeto uma vez, isso o sistema consegue verificar, mas isso pode levantar mais questões de conflito e não é desejável, dentro daquilo que o Presidente já disse também, não é desejável nós estarmos a alterar o regime para depois aumentarmos a litigância ou a conflitualidade relativamente à sua aplicação. Mas esta questão também, se é viável ou não a definição de proporções diferentes dos 50-50. E depois também a questão da aplicação disto do ponto de vista dos acordos que são validados judicialmente. Portanto, também da estabilidade. Até que ponto é que estas declarações ou estas definições devem ficar no acordo, por exemplo, no acordo de regulação do poder paternal, que se pretende que tenha alguma estabilidade. E, portanto, imaginando que há alterações, e isso é perfeitamente possível, alterações de rendimento entre os progenitores, que afetam, obviamente, aquela proporção de divisão de despesas. Não faz sentido que se crie um regime em que isso implique uma alteração ao que ficou definido, penso eu, mas pergunto, O que ficou definido na regulação do poder parental, do poder patronal, em que, por uma alteração de rendimento, tivessem que recorrer a uma instância judicial para validar um acordo diferente, com termos diferentes, poderem fazê-lo fiscalmente, através da administração fiscal, sem isso ter que ir, se isso é viável ou não, sem isso ter que ir à instância judicial. Porque essa questão também é relevante, porque nós não podemos ter depois um regime em que há uma regulação de poder patronal que é definida de determinada maneira e depois há uma gestão totalmente ao arrepio disso, que depois, em caso de conflito, vai levantar problemas. Porque uma coisa era o que estava definido, outra é o que foi, entretanto, aplicado, e se o regime não é claro em relação à forma como essa alteração pode ser feita, isso, penso eu, pode ter problemas que vão, como eu disse, aumentar a conflitualidade. Portanto, o que temos a perguntar, para além daquilo que foi dito, é isto. É assegurar-nos que a inovação legislativa não é ela própria geradora de problemas, ainda que, tendo o mérito que é relativamente consensual de reconhecer um direito fundamental, de haver, em relação a cada dependente, um tratamento igual, independentemente da situação de quem faz a declaração fiscal, mas que isso não entre depois numa linha de conflitos que levantem problemas que neste momento não existem. Isto é todo indesejável também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava também por cumprimentar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, agradecer os contributos que nos trouxeram aqui, que ainda nos irão enviar nos próximos dias. Começaram, o PCP lançou este debate através da apresentação de um projeto de lei, que seguiram projetos de lei do BE e do PAN, e também um projeto de resolução. Fio não dá mais. E um projeto de resolução do PS, e resumidamente são três os objetivos que se pretendem concretizar com alterações cirúrgicas ao Código de IRS. Resolver três problemas concretos, fazendo alterações o mais minimalistas possíveis para se poder atingir esse objetivo. E os três problemas, eles já foram aqui referidos, vou apenas sistematizar, a eliminação de uma discriminação. Atualmente, para efeitos de partilha das despesas em sede IRS, são aceitas aquelas situações que estão descritas no Código de IRS, como sendo os casos de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento. Ponto final. E isto, obviamente, não inclui as dissoluções de união de facto, ou até situações em que há filhos, mas não houve nenhuma relação formal entre os seus progenitores. Portanto, nem sequer uma união de facto, nem um casamento. E, portanto, o objetivo seria eliminar esta discriminação, porque entendemos que não pode haver no Código de IRS discriminações que já não existem no Código Civil. Ou seja, as crianças não podem ser tratadas do ponto de vista fiscal de forma diferente, consoante os seus progenitores estiveram casados ou tiveram uma união de facto ou não tiveram relação nenhuma. Portanto, não há, do nosso ponto de vista, e penso que é partilhado, e é obviamente partilhado por todos os parlamentares, nenhuma justificação para esta discriminação no Código de IRS. Ela tem que ser eliminada. E, portanto, a formulação encontrada, e o Sr. Deputado João Paulo Trigo Pereira já referiu, foi substituir esta formulação por outra que diz o seguinte: quando as responsabilidades parentais sejam exercidas em comum por mais do que um sujeito passivo, sem que estes estejam integrados no mesmo agregado familiar. Portanto, isto, em princípio, esta formulação inclui os divórcios, a separação judicial, a declaração de nulidade, anulação, as uniões de facto e todas as outras situações em que há dois sujeitos passivos que exercem em conjunto a responsabilidade parental, mas não pertencem ao mesmo agregado familiar, de alguma forma estão separados ou nunca tiveram num agregado familiar. Portanto, esta é a formulação encontrada que pensamos que, no texto de substituição, que alarga o âmbito das situações que a autoridade tributária deve considerar, não deixando ninguém de fora, mas gostaríamos também, e no sentido que já foi colocado pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, saber se, portanto, há situações que podem escapar a isto. Portanto, este era um objetivo, eliminar esta discriminação. O segundo, também já se falou muito aqui, é a repartição das despesas. A autoridade tributária, nestes casos, divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento, permite, nestes casos, que haja uma divisão dos encargos, fazendo, repartindo as deduções à coleta, 50%, 50% por cada um dos sujeitos padecidos que tem a responsabilidade parental. Mas é sempre assim, 50%, 50%. Ora, temos, chegaram-nos ao PCP, e penso que aos grupos parlamentares também, situações concretas em que os acordos de regulação do poder paternal, portanto, validados judicialmente, estipulam de forma diferente. E o que é que eu disse? Parental, regulam de forma diferente, definem, até tendo em conta a realidade económica de cada um dos sujeitos passivos, neste caso, pode definir de forma diferente que as despesas, os encargos com a educação do ou dos descendentes não são 50%, mas uma outra divisão qualquer que, digamos, no âmbito desse acordo, daquela realidade concreta, se considere mais adequado. Ora, entendemos que o fisco deve refletir esse acordo de regulação do poder parental também naquilo que são as deduções à coleta. Se nessa separação e na regulação do poder parental se estipulou 70-30%, ou 80-20%, ou 40-60%, e se isso está a ser cumprido, admitamos que sim, então também depois nas declarações de IRS, as deduções à coleta devem refletir aquilo que são as despesas efetivas que cada um dos sujeitos passivos, cada um dos progenitores, teve. E isto atualmente não é possível. Portanto, não só há uma discriminação, e apenas são admitidas algumas situações, como nessas situações é a regra dos 50-50% e não se admite outra. Portanto, haverá outra, que é optarem por 0-100%, portanto, entregam separadamente e depois entre eles compensam-se. E temos até notícia de situações em que vão alternando nos anos no IRS de um, noutros anos, de uma forma a tentarem equilibrar aquilo. Isto tem ainda um problema acrescido, é que muitas vezes nestas situações há conflitos e há dificuldade de diálogo entre os progenitores, ou do ponto de vista do fisco, dos sujeitos passivos, que pode levar aqui a problemas. Claro que há aqui uma questão que já foi colocada aqui pelo Sr. Deputado João Almeida, que é uma questão importante, que é se os sujeitos passivos, portanto, na altura da declaração, podem definir ou devem poder definir uma proporção diferente, de comum acordo naturalmente, daquela que foi estipulada no acordo de validade judicialmente. Isto, em princípio, se houvesse acordo, poderia não haver problema, mas era algo que gostaríamos de ouvir da vossa parte. Se esta possibilidade devia ser aberta, portanto, há um acordo que foi validado judicialmente, mas ambos, de comum acordo, portanto, há concordância dos dois, decidiram que naquele ano, por circunstâncias várias, não é aquilo, os 30, 70% que foram definidos no acordo validado judicialmente, mas este ano vamos fazer 50-50 ou 30 ou 40-60. Isto seria admissível ou isto vai criar mais problemas do que aqueles que pretende resolver? Tendo em conta a realidade concreta destas situações, e são cada vez mais, e dos problemas que no dia-a-dia os juízes detectam na situação destes problemas, se vêem que esta possibilidade, que seria à partida bondosa, não é? Permitir que, de comum acordo, eles possam estabelecer algo diferente, se isto não vai criar mais problemas do que aqueles que resolve. E se o que deveria ser aceito pelo fisco é apenas a divisão na proporção que foi definida no tal acordo, devidamente homologado e, digamos, levado ao conhecimento o resultado desse acordo da autoridade tributária, um processo operacional qualquer, que a autoridade tributária teria que montar, de forma a saber que, nestas situações, há um acordo validado judicialmente que estipula tal. E, portanto, só aceitaria aquela divisão. Ou a possibilidade de permitir que os casais, ou ex-casais, portanto, os sujeitos passivos separados, possam eles próprios definir o montante que querem. Essa é uma questão que nos preocupa e gostaríamos de ter também da vossa parte alguma contribuição. O terceiro problema que pretendíamos resolver, não se falou hoje aqui, é a questão dos 18, 25 anos. A autoridade tributária, no caso dos divórcios para ação judicial, declaração de nulidade, anulação de casamento, que aceita a divisão, 50-50%, mas só até aos 18 anos. Se os dependentes continuarem, digamos, a ter despesas, e alguns terão, muitos provavelmente, deixam de poder, porque o entendimento da autoridade tributária, que nos foi aliás relatado aqui, é que cumprindo, atingindo os 8 anos, deixam de ser menores. Deixando de ser menores, não há guarda conjunta ou guarda partilhada. São maiores de idade e, portanto, na ótica da autoridade tributária, isso implicava que deixassem de poder ser abrangidos pelo conceito de guarda partilhada. Ora, entendemos que é uma situação que deve ser eliminada. Ou seja, independentemente de ter atingido os 18 anos até aos 25, em determinadas situações que a lei termina, com rendimentos abaixo de um determinado patamar, se continuarem a haver encargos com a educação, a saúde desses dependentes, deve poder continuar a fazer-se a divisão portanto, as deduções à coleta, digamos, até aos 25 anos, enquanto existir, enquanto eles estiverem incluídos no agregado familiar dos seus progenitores. E isso também está de forma implícita neste texto de substituição. Há lá uma nuance, em vez de ser a linha A do número 5, diz-se apenas número 5 e automaticamente alarga-se a linha A para todas as linhas e, portanto, alarga-se até aos 18 anos para todas as outras situações. Portanto, também se resolvia esse problema e parece-nos justo resolver este problema porque não faz sentido e temos muitas situações em que continua a haver despesas e, de repente, deixam de poder partilhar essas despesas e o que é que acontece? Têm que ter situações de recurso. Num ano, um dos progenitores apresenta as despesas todas, no ano seguinte o outro. Enquanto eles, por exemplo, estudar na universidade, o filho ou a filha vão apresentando alternadamente para tentar compensar. Mas pensamos que isso não é a solução e o Código de IRS devia também aceitar, como aceita nas outras situações. Ou seja, dependentes em agregados familiares podem deduzir até aos 25 anos, mediante certas condições. Se os pais se separarem e constituírem agregados familiares diferentes, deixam de poder, a partir dos 18 anos, de partilhar as despesas. Entendemos que é uma discriminação que não justifica e queremos também resolver. Gostaria também de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. E, por fim, portanto, receberam com certeza o texto de substituição. O texto de substituição é uma tentativa, que ainda agora será sujeita, depois da proposta de alteração de diversos partidos, é uma tentativa de atingir estes 3 objetivos com alterações cirúrgicas ao Código de IRS. O Código de IRS é algo muito complicado, mexendo-se num sítio posso alterar noutro. E, portanto, o objetivo é cumprir estas, atingir estes 3 objetivos e mudando o mínimo possível sem criar problemas adicionais. Portanto, resolver problemas e não criar novos. E, portanto, se da análise que fazem ou que podem fazer do texto de substituição do articulado, consideram que estes objetivos podem ser atingidos plenamente com esse articulado ou se é necessário alterações. Eu dava apenas um exemplo concreto, que já nos foi referido por outras entidades ouvidas aqui. No texto de substituição, fala-se, por exemplo, nas deduções à coletas, é considerado na respectiva proporção. E a ideia aqui, na respectiva proporção, que foi definida no tal acordo validado judicialmente. Mas a formulação como se encontra já nos foi apontado por diversas entidades, que é ambígua e poderá criar problemas de interpretação. Portanto, um contributo possível da nossa parte seria como é que se define exatamente os termos que cubra todas as situações que no dia-a-dia têm que lidar. E ficava por aqui, já excedi largamente o tempo como estava, mas queria fazer esta sistematização. E muito obrigado.
Mas, o meu colega...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Desculpe,
Falsar. E seria agora a palavra, mas antes agora queria relembrar uma coisa na linha do que o deputado Falsar agora disse. O Código Civil, no que diz respeito à pensão de alimentos, já foi revisto recentemente para alargar para os 25 anos. Mas a pensão de alimentos é um dos 2 ramos em que podem existir as deduções à coleta. Porque o outro ramo é as despesas de educação, de saúde, não sei o que mais. E, portanto, a questão é saber se na formulação que existe, já se responde a esta questão, ou na vossa opinião, ainda não, ainda é preciso fazer mais. Passaria. Deputado Paulo Sá?
Falhou-me, mas agora lembrei-me após a intervenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Além destes 2 ramos de alimentação, de pensão de alimentos e a divisão, creio que referiram ainda uma possibilidade, que era haver uma decisão de pensão de alimentos, atribuição de pensão de alimentos, e adicionalmente mais despesas de caráter vinculativo. Portanto, teríamos uma terceira possibilidade, que é pensão de alimentos e outras despesas definidas no acordo, a acrescentar estes dois. Portanto, gostaria que também pudessem dar mais alguma informação sobre esta matéria.
O meu entendimento, o conceito de pensão de alimentos tem duas componentes. Tem uma componente fixa, que é, mas também pode incluir outras despesas de educação, etc, etc. Portanto, e tem uma componente variável, geralmente, quer dizer, ou seja, muito, quero obviamente ouvir a vossa opinião, mas o meu entendimento é este, é que, pelo menos o conceito fiscal de pensão de alimentos é este, não é só o que está como pensão de alimentos, estricto senso, de montante fixo, o pai paga a mãe 150€ por mês, e até pode ser só variável, mas pode incluir as duas, portanto não é uma terceira categoria do ponto de vista fiscal. Este é o meu entendimento, mas vamos ouvir o que tem a dizer doutora Maria Manuela.
Antes ainda de responder, pôr-vos uma questão: também pensaram no regime do apadrinhamento? Porque neste entretanto também era...
Não pensámos, portanto, na linha daquilo que já foi dito, nós queremos estar relativamente seguros em relação às alterações que vamos fazer e propor, e, portanto, estamos a tentar, digamos, centrar, até porque temos um tempo legislativo curto, estamos a tentar centrar nestas questões que foram elencadas aqui por estas intervenções. E não, ou seja, isto é como as cerejas, não é? Quer dizer, há sempre mais uma cereja, mas... Nós estamos a fazer um esforço para delimitar, e penso que estas intervenções foram bastante esclarecedoras, dos aspectos que nós estamos a tentar focar, e só nesses. Obviamente mais tarde, já em outubro, em sede do Orçamento de Estado, a gente pode ter novidades, mas agora queríamos autonomizar isto do Orçamento de Estado, a razão pela qual até estamos a acelerar o processo legislativo, porque depois é uma grande confusão e aquilo está no meio de milhares de artigos e perde-se completamente a racionalidade até da análise. Portanto, estamos a focalizar nisto. Mas já agora gostaríamos
pois
de saber...
Não, é que na sequência do que fui ouvindo e recordei-me, efetivamente, de pessoas que, como sabem, o regime de apadrinhamento é um regime que se tenta que seja seguido e que as pessoas adiram a ele, não é que, digamos, é ali um regime diverso da adoção, mas com um grau bastante grande de comprometimento. E sabemos que, por exemplo, as pessoas que aceitam, portanto, receber uma criança neste regime, depois não têm nenhuma dedução, nenhuma capacidade para deduzir nenhuma despesas que façam com o menor ou com esta criança. Portanto,
está a questão do apadrinhamento do ponto de vista legal.
Portanto, digamos que
está no Código Civil como...
Não, não. É uma lei tutelar autónoma. Exatamente.
Entramos assim para... no extra, não é? No extra, que tronco central, digamos assim.
Sim, mas pronto, era uma questão já que estavam a tentar também para alguma justiça, digamos, nesta questão toda. Depois, em devido tempo, pensem também no apadrinhamento, porque é uma... Quer dizer, é uma solução que não é tão, digamos, definitiva quanto à adoção, porque essa aí, penso que aí quer seja o progenitor, quer seja progenitor por via da adoção, quer outro, é exatamente igual, se a adoção for plena. Mas quer dizer, também não há neste particular aqui... Há alguma injustiça, porque depois estas despesas não podem ser deduzidas em lado nenhum.
Mas agora, Dr. Manuel, se nos enviarem um contributo, distingo, digamos, uma primeira parte que é o nosso objeto e outras questões que nós e os grupos parlamentares poderão vir a elencar no futuro e podem ser úteis. Por exemplo, esta, para mim, está na segunda parte, ou seja, nós temos interesse em saber... para refletir posteriormente com mais tempo, mas são diferentes das questões que estamos a atacar.
Pronto, era só mais uma.
Então, se calhar, indiretamente às perguntas que o Carlos, mais ou menos são as mesmas. A primeira questão é a questão de eliminação da discriminação. Um bocadinho o que estava aqui a dizer o Presidente. Eu acho que sem dúvida que sim. Talvez, só penso que tenho noção disto, não é? Nós tínhamos até 2008, penso que é 2008 a última alteração sensível disto, tínhamos basicamente o regime do poder paternal, por isso chama-se poder paternal, nesta lógica. Partia-se do princípio que se definia com quem é que a criança residia, até havia-se aquela ideia mais ou menos de preferência materna, portanto os tribunais sempre foram muito por essa linha, portanto o poder paternal como tal é a decisão essencial da condução da vida do filho. E portanto, primeiro definia-se com quem a criança vivia, naturalmente com quem a criança vivesse era a pessoa que definia o essencial da vida do filho, e portanto havia quase que uma confusão de conceitos entre o que era a guarda, na altura chamava-se guarda, a definição do que era a guarda, atribuía-se a guarda, necessariamente, como decorrência da guarda, atribuía-se o poder paternal, portanto, o poder de tomar as grandes decisões da vida do filho, e, em termos fiscais, isto era mais ou menos evidente, porque daí, para o conceito de dependente, diria que era só passar de um conceito civil para um conceito fiscal e estávamos com o problema resolvido. Em 2008, há aqui uma grande alteração na Lei Tutelar Civil e parte-se do princípio de igualdade de responsabilidades, portanto, passa-se do conceito de poder paternal, mas é só uma questão de nome, para responsabilidades parentais, e parte-se do princípio que a definição daquilo que é a vida, da vida essencial do filho, é feita por ambos. Portanto, a regra passou a ser...
Então, se me permite, a questão de nome não é uma questão de sumenos,
não,
não é?
Não, não, não.
Paternal é pater, é pai,
sim,
não é?
Exatamente.
E parental é outra coisa.
Não, certo, mas isto para dizer o quê? Para dizer que a resposta da sugestão que fazem do artigo 13, eu creio que pode dizer que responde a este problema. Ou seja, no fundo, alarga à definição daquilo que é a condição essencial da vida do filho, e, portanto, nesse sentido, abrange os pais que vivem conjuntamente, os pais que se separaram por qualquer razão, independentemente da condição da família, pode, e portanto, eu diria que nesta base se resolve o problema. Pode é criar, como dizia aqui a Presidente, outras situações de iniquidade ou de desigualdade, mas aí já percebo, se a vossa intervenção é muito cirúrgica, no sentido de dirigida ao tipo de constituição da família, resolve. Se começarmos a pensar outras situações, aí já mais para os filhos, naquilo que é a regulação dos tribunais, e que os tribunais atuam um bocadinho na lógica do interesse do menor, cada vez mais a ideia é obviamente, preferência à família, como é óbvio, mas às vezes retira-se uma filha e entrega-se a um tio. E às vezes todos estes processos de reordenação de agregados são...
Está
previsto.
Está na nossa formação.
Pois... Ou não. Portanto,
se for dado só à mãe, o pai não tem responsabilidade para ela. Se for retirado.
Por princípio, agora o que acontece? Apesar de tudo, ainda estatisticamente, o menor é atribuído à residência a um dos progenitores, portanto, passa a ver com a mãe ou com o pai, e as responsabilidades parentais continuam a ser exercidas em conjunto. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a mãe não pode mudar de escola sem consentimento do pai, a mãe não pode viver para o estrangeiro sem consentimento, sem ser uma decisão conjunta. E, agora, às vezes, para além disto, acontece, por exemplo, dizer-se, não está bem nem com a mãe nem com o pai, tem que ver com os avós. E isto pode ser num contexto de responsabilidades parentais, efetivamente, e pode ser num contexto de promoção e proteção, que é o tal outro tipo de processo, ou num contexto de apadrinhamento civil. Porque a partir do momento que chegamos a um contexto de adoção, que estava-se aqui a falar há pouco, aí passamos a ter uma nova família. Objetivamente, aí passa a ser pai e mãe novamente para efeitos legais. Estamos a ter um novo pai e nova mãe.
Parentalidade.
Parentalidade completa. Depois há aqui umas situações que ficam a meio caminho e que não são situações de Código Civil, são situações de lei tutelar, de leis tutelares, de promoção e proteção à lei tutelar educativa, que nós, a tutelar educativa, poríamos fora, mas achamos que há questões aqui de legislação tutelar, seja de regimes de apadrinhamento, seja de outros regimes, que nessa formação podem não cair. E pode haver aqui um novo foco de desigualdades que é criado. Portanto, eu diria, em termos daquilo que é a família, pensando pai e mãe, resolver o problema em termos fiscais e não discriminar situações de qualquer origem, de qualquer composição familiar, de onde é que, como é que biologicamente a criança surge, digamos que o problema fica resolvido. Pode abrir um novo campo, mas aí, digamos, se a vossa preocupação é abrir uma porta, eventualmente na lei fiscal criar aqui desequilíbrios, em termos da lei civil também pode...
Mas essa porta já está aberta.
Já está aberta, claro, exato. Não, sim, sem dúvida. Pronto, eu percebo qual é a lógica com que estão a trabalhar, só estou, no fundo, a apontar esta questão. Segundo problema que colocaram, que tem a ver com a questão da repartição e do estabelecimento dos 50% por princípio. Como é que isto é feito hoje em dia nos tribunais? E eu penso que aí os tribunais, eventualmente, também precisavam de alguma alteração na lei, já não só do IRS. Isto hoje em dia é feito desta forma. Portanto, temos um regime, quando se for residência alternada, às vezes a fronteira entre o que é residência alternada e o que deixa de ser residência alternada e passa a ser residência com e visitas, pode ser uma fronteira um bocadinho difícil de definir, porque temos muitos regimes, por exemplo, em que de segunda a sexta vive com a mãe e os fins de semana, tradicionalmente, historicamente, às vezes era o fim de semana alternado, 15 em 15 dias, passava um com a mãe e outro com o pai. Mas agora já muitas vezes os fins de semana são todos com o pai, por exemplo. Quer dizer, já temos por mês 8 dias com o pai e 22 com a mãe. Se dermos mais um salto e começar a ir à sexta-feira com o pai e começar a ir a dormir todas as sextas-feiras, passamos a ter 12, 18. Quer dizer, qual é a fronteira em que consideramos o que é residência e o que deixa de ser residência alternada e passa a ser residência com e visitas? Às vezes, na verdade, tudo é possível em termos tutelares civis, estamos a falar do interesse dos menores, e, portanto, estamos aqui um bocadinho quase no critério casuístico do juiz, em dizer assim, não, então vamos estabelecer que a residência é com a mãe e que passa de sexta a domingo todas as semanas com o pai, isto são 12 dias, mas ainda não é residência, é outra coisa, é uma visita de fim de semana, alargar. Portanto, ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que tudo é possível, todas as proporções em termos legais são possíveis, e até chamar a residência alternada, por exemplo, janeiro, fevereiro, março passa com a mãe, abril, maio, junho passa com o pai, o agosto passa com os avós, quer dizer, isto é residência alternada, mas pode ser de 1 a 15, ou pode ser semana sim, semana não, pode ser 15 dias. A lei permite tudo. Estatisticamente, os casos que eu vou conhecendo e vou ouvindo são, efetivamente, de semana a semana, e é o mais normal, mas inteiramente possível. O que é que me parece que seria útil? E que acho que os tribunais estariam abertos a isso, até porque têm noção que muitas vezes isto não se faz por dificuldade, ou seja, muitas vezes os tribunais cada vez mais, também há aqui questões de mentalidade, mas vai passando esta ideia de que é bom promover a residência alternada, e portanto, mas depois muitas vezes o obstáculo é este que falámos há pouco, é o fiscal, mas isto depois é um problema, como é que vamos fazer isto? Então se calhar mais vale pôr isto a residir com a mãe e depois o senhor paga uma pensão ou arranjamos aqui uma forma de compor isto, e não se traduz a realidade em termos de acordo. Como é que isto se pode fazer? Se calhar é até sugerir uma alteração no sentido de definir na decisão a proporção. Portanto, porque as nossas decisões de responsabilidades de pagamentos ou de responsabilidades pecuniárias têm muito a ver com a capacidade e com a necessidade de cada um. Não é? Portanto, se um pai ganha 3 mil euros e o outro ganha 1.000, vamos pôr um encargo por despesas mal comparado 75-25, não é? E, portanto, isto pode ter tradução em efeitos fiscais e até pode ser uma coisa trazida, depois, digamos, chamada a atenção em termos de acordo. O acordo normalmente será assim, isto acontece em muitos casos. Pelas despesas com a educação, saúde do menor, o pai suportará 2/3 e a mãe 1/3. Isto acontece. Mas pode, em alguns casos, não ficar tão claro, não é? Ficar... repartem de acordo com qualquer coisa e, portanto, chamar-se a atenção, mas aí se calhar teria que ser também com uma alteração ao nível da legislação civil para haver necessidade de haver uma definição proporcional que depois em termos de IRS fosse traduzida. Aquilo que nós também chamamos a atenção, aquilo que disse inicialmente, é o seguinte, é que parece-nos que, também disse há pouco, pode haver aqui questões de desproporcionalidade, não se querer favorecer, ou seja, dar uma vantagem fiscal para situações que não são de família tradicional. Mas parece-nos, e por isso é que fizemos até a sugestão do 07, que o facto de há aqui uma penalização superior às famílias que residem em agregados. Portanto, em agregados separados com residência alternada. Portanto, eventualmente, não sei se estão a pensar a ponderar isso, poder haver aqui algum prémio fiscal para estas situações que, de alguma maneira, compense o acréscimo proporcional acrescido, sempre na lógica, mas não é uma lógica fiscal, isto é uma lógica de, no fundo, igualar as famílias naquilo que é o seu funcionamento. Portanto, dizer-se que o facto de uma criança estar uma semana num lado e uma semana no outro não equivale a ter despesas 0,5, 0,5, equivale se calhar a ter 0,6, 0,6, porque é necessário mais uma cama e é necessário se calhar ter outro tipo de víveres e de organização doméstica que não se traduz absolutamente numa divisão completamente aritmética. Também não sei se isto pode ser pensado ou não, mas deixamos essa sugestão como forma de reflexão.
Se me permite, só acrescentar uma coisa. Naquilo que falaram da possibilidade de alteração em sede de IRS sem prejuízo, aquilo que eu estou a dizer é aquilo que depois mais detalhadamente se irá trabalhar. Mas não me parece, quer dizer, que seja muito viável, que seria então um fator de introdução de maior ruído, a possibilidade de ser, portanto, alterado, digamos, por acordo, na altura da declaração de IRS, o que estivesse estabelecido em sede judicial. Acho que se houver necessidade de alterar, porque, entretanto, se alteraram as circunstâncias. Aliás, eu penso que se tem que fazer, quer dizer, isso é que faria sentido, era primeiro obter essa alteração. Aliás, digamos aí, que eu vejo o grande problema deste regime.
Já agora, em relação a esse ponto, e usar a que estiver em vigor a 31 de dezembro de cada ano.
Exatamente.
Porque pode haver várias, pois, não é? Claro. Que esse era outro problema.
Pois, aliás, o problema todo que eu vejo aqui nisto é, efetivamente, a volatilidade desta, porque, quer dizer, as circunstâncias de vida alteram-se muito, não é? E, portanto, aquilo que hoje é verdade, amanhã pode sofrer uma mudança radical, não é? Portanto, até não só relativamente às questões económicas, mas às vezes até na capacidade dos progenitores se entenderem relativamente àquilo que acordaram inicialmente, porque o pai até aceitou que tinha mais capacidade económica para contribuir, mas depois porque tem outros filhos, ou porque as coisas se alteraram, ou porque se... Pronto, quer dizer, o facto de se permitir sempre e haver necessidade de se ir alterando os regimes quando eles não correspondem à realidade, é que introduz, digamos, em sede depois nesta questão alguma dificuldade de estabelecer regras, quer dizer, têm que ser estabelecidas por relação a um determinado... O IRS também se reporta ao que se passou no ano anterior e não ao que se está a passar. E, portanto, o que eu creio é que seria, portanto, não seria muito... de admitir esta possibilidade de acordo nesta parte apenas fiscal. Portanto, se houver uma alteração, tem que ser feita no Tribunal e depois será, portanto, reportada em sede de IRS de acordo com a alteração que foi feita. A questão...
Até porque é muito fácil.
Até porque é fácil.
Se houver acordo, é só chegar com um requerimento em 3, 4 dias, meios a dias, é homologado um acordo que pode ser apenas... Alteramos a dedução de despesas... Não, tem que ir ao Ministério Público. Vai ao Ministério Público, sim, mas quer dizer, mas é uma coisa de dia. Uma semana se faz isto. Se for por acordo, se for por desacordo, se introduzir, atenção, não concordo com esta repartição, porque o pai, entretanto, está a ganhar muito mais, ou porque a mãe está a ganhar muito menos. Portanto, aí entramos num novo processo litigioso e aí leva o tempo que levar.
A outra questão que também colocaram, quando eu percebi, portanto, quais são, é no caso, por exemplo, de os, portanto. Tudo isto também parte do princípio de que o próprio conceito de família se alterou substancialmente e, portanto, que todas as coisas têm que adaptar. Mas, por exemplo, no que respeita aos progenitores que vivam na mesma casa e tenham consigo o seu descendente e que decidam apresentar declarações de IRS em separado, pois aí também têm que acordar que a qual dos dois é que imputam, aqui não me parece possível nem viável estabelecer proporções, porque não são acordadas, portanto, é isso. Portanto, aí é uma decisão que acaba...
Como não é? Mais,
é, aos 50%?
Não, mas eu por acaso aí tenho uma opinião... Eu tenho uma opinião...
Mas se eles quiserem, se voluntariamente,
dão-se bem e pagam um ao outro...
Mas há uma nuancinha
que porque senão que... estamos a... lá está, nós temos que ponderar a justiça fiscal com simplicidade fiscal também, não, é? não podemos olhar só para a justiça e não sei o quê e criamos aqui um
mas
monstro.
Há uma possibilidade fiscal que não é uma possibilidade que é, no fundo, o IRS em separado para efeitos fiscais, mas existem muitos casos efetivas regulações de poder paternal de pais que estão separados mas estão na mesma casa. Isto acontece, infelizmente, porque às vezes não há capacidade económica, ainda não houve possibilidade, portanto, mas eles efetivamente estão separados. E aí sim, não vejo por que razão se há de fazer diferente a tal separação desproporcional. Sabe? Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, uma coisa é estar... Estão, mas entendem. Estão que são casados, estão em agregado em si, mas eu prefiro, por efeitos fiscais, fazer duas separações. Isto é uma faculdade fiscal puramente. Outra coisa é, separámos, estamos em... Tu estás no teu quarto, eu estou no meu, passo o colocalismo, mas somos disso, mas ainda não houve condições para encontrar uma casa. Isto existe e há muitas... E há muitas regulações da responsabilidade parental que são feitas assim. Eu não vejo porque é que se há distinguir pessoas que não tiveram possibilidade de se separar de casa e que têm o mesmo domicílio fiscal, mas que efetivamente têm vidas separadas, que não possam dizer, atenção, que a repartição é 80-20 ou é 70-30. Acho que aqui é uma
então,
desigualdade.
Então, fica aqui mais uma tarefa para vocês, que é como é que nós discriminamos, em termos de redação, estas duas situações, porque de facto existem. Não é?
E por último só, no que... No que concerne esta dificuldade que, pelos vistos, existe de considerar, portanto, de deixar de considerar as despesas a partir dos 18 anos, isso há aí uma manifesta desconformidade, não é, com o que... portanto, dependente de será sempre, quer dizer, há uma confusão entre o que é dependente em termos económicos, do dependente, que será dependente sempre, como ascendente também será sempre e, portanto, enquanto não tiver, porque eu suponho que se aos 17 anos o filho também já tiver, por exemplo, rendimentos próprios, já não se inclui aqui. Pronto, portanto, o que significa que até aos 25 anos será incluído, desde que ainda esteja, enfim, no mesmo agregado e não tenha obtido...
Não, mas a questão é que para a pensão de alimentos o Código Civil já resolveu o problema, mas para a questão do regime de repartição de despesas, não. Porque o regime de repartição de despesas está ao brinco do acordo de regulação do poder parental, e o poder parental termina aos 18 anos... ou pelo menos esta é a interpretação que a autoridade tributária tem estado a dar até aos 18 anos e aqui há uma desconformidade, ou seja, a pessoa se opta pelo regime de pensão de alimentos pode ter o filho até aos 25 e descontar não sei o quê. Se por acaso não há o regime de regulação, não é pensão de alimentos, mas é uma repartição de despesas entre os 18 e os 25, ela não pode ser feita e é isso que a gente está a tentar corrigir.
Isso é uma discussão antiga, que a lei até há pouco tempo era até ao final da formação a obrigação de pagação. E depois eliminou-se porque gerava muitas dúvidas e os 25 anos até foi acima daquilo que era a jurisprudência mais comum, que é para os 22, 23, mas pronto. Mas essa aí acho um bocadinho mais difícil conseguir ultrapassar, porque efetivamente as responsabilidades parentais cessam com a maioridade. Portanto, é uma condição da minoridade. Em termos jurídicos.
Cessam e não cessam. O Código Civil estende agora a pensão de alimentos até aos 25.
Mas isso está na área, digamos, do Código Civil.
Está na mesma área das responsabilidades parentais.
Mas digamos que é uma creche.
Cabe aos pais, José, tal, e pensão de alimentos e que vai até aos 25. Não, portanto, claro. Porque é que numa coisa há de ir e noutra não?
Não, isso estamos de acordo que não há diferenciação substantiva, mas digamos, só em termos conceptuais de Código Civil, efetivamente cessam aos 18 anos como tal. Não? A obrigação de alimentos é continuar até ao final da educação, agora fixada aos 25.
Muito obrigado. Nós temos que ficar por aqui. Portanto, o que eu sugeria, se pudessem, é dentro dos próximos 2-3 dias, fazendo chegar à comissão, que será distribuído por todos os grupos parlamentares, o vosso contributo, porque pedi aos senhores deputados para não se levantarem já, precisamos de 5 minutos para o segundo ponto de ordem de trabalhos que agora segue. Está bem? Muito obrigado. Senhores deputados, nós temos aqui um ponto que era basicamente organizarmos agora os trabalhos, e essa organização dos trabalhos envolve para mim sobretudo duas coisas, mas se houver mais alguma agradeço que me digam. A primeira é saber, isto tem a ver com um debate que foi feito porque o PSD, na altura, a deputada Cristóvão Crespo falou que a última, portanto, acabámos as audições de entidades que não sejam, digamos assim, a autoridade tributária nem o governo, que eventualmente poderia ser útil ouvirmos novamente a autoridade tributária ou o como? Não estava? Não, não está nada marcado, não está nada marcado. Neste momento não há nada mais marcado. Portanto, temos aqui duas questões. Eu comecei pela segunda, porque para mim a primeira é mais importante, embora também... uma delas tem a ver com a necessidade ou não de fazermos uma audição final da autoridade tributária ou do membro do governo. E a segunda, é que estabelecemos um cronograma, não é? Nós tínhamos um cronograma indicativo, que se não me falha a memória, quer dizer, nós não temos agora aqui os mas há uma que não me falha de certeza, porque tenho estado a trabalhar nessa base, que era o dia 7, portanto, sexta-feira, ser o prazo, no fundo, para podermos cumprir com os passos que temos, que no fundo é, basicamente, nós temos que ter um prazo para a apresentação de limite, temos que ter um limite para a apresentação de propostas, não é? Temos que ter, depois desse limite, temos que ter um prazo para apreciação destas propostas, depois temos que ter uma votação indiciária em grupo de trabalho, depois temos que ter a votação em COFMA para depois ir ao plenário. A nossa ideia, indo do fim para o princípio, era que o plenário, o último plenário é 19 de julho, que fosse à COFMA de 12 de julho, para termos aqui sim alguma folga, e que fizéssemos a votação iniciária em grupo de trabalho antes da COFMA, qualquer dia antes de 12. E havia uma indicação inicial que era ter a 7 de julho ser o prazo limite. Pronto, portanto, já agora a COFMA é à quarta-feira, portanto, na terça-feira, 11 de julho, seria a votação indiciária em grupo de trabalho, terça-feira, e portanto dava 11, 12, 19 e 7. Portanto, esta é a base de trabalho inicial. Eu gostava de saber, eu gostava que os grupos. Os grupos parlamentares se pronunciassem sobre duas coisas. A primeira, se acham que é necessário haver uma audição à autoridade tributária ou ao governo e em que momento deste processo é que acham que ela era mais útil. E depois o cronograma. Deputado Paulo Sá.
Eu já quero colocar uma terceira questão que me parece ser prévia a todas essas. E é saber da disponibilidade dos diferentes grupos parlamentares, todos, portanto, incluindo aqueles que hoje não estão aqui presentes, para que possa sair do grupo de trabalho um texto conjunto para resolver os três problemas que temos tido a falar. E apenas esses. Ou seja, eliminar a discriminação entre divorciados e os restantes, permitir as repartições conforme acordo judicial ou acordo homologado judicialmente e permitir a extensão até aos 25 anos desta divisão de despesas dentro daquilo que são as regras atualmente definidas no Código de IRS, se o dependente não tiver um rendimento acima de tal determinado valor, etc. Portanto, são os três problemas que se tem estado aqui a discutir e que nos temos estado a centrar. Eu gostaria de saber da disponibilidade dos grupos parlamentares que constituem este grupo de trabalho, que entregam este grupo de trabalho, para haver um texto conjunto para a resolução destes problemas. Portanto, temos um texto de substituição, digamos, normalmente haveria agora, cada um apresentava as suas propostas de alteração, que provavelmente iriam ser coincidentes ou não, em diversos momentos, e depois votávamos isto tudo e depois cozia-se num único texto. E a pergunta que eu coloco é se haveria a disponibilidade para que o texto final que é apresentada à COFMA para ratificação e depois a plenário para a votação final global, poderia ser, digamos, da autoria de todos os grupos parlamentares que integram este grupo de trabalho. Se essa disponibilidade houvesse, existisse, poderíamos então passar aos outros pontos, se queremos fazer mais audições ou não, e como é que vamos gerir o calendário. Mas eu penso que esta questão que eu estou a colocar é prévia a essas. Se houver, então vamos discutir como é que isso se faz. Se não houver, passamos então a estes pontos.
Muito bem, acho que é uma questão bastante pertinente. Eu perguntava se algum dos grupos parlamentares quer pronunciar sobre isso. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu acho que esta matéria é, em primeiro lugar, uma matéria para os grupos parlamentares que apresentaram iniciativas. Quer dizer, independentemente da nossa disponibilidade, falo pelo grupo parlamentar do CDS, nós, se houver consenso dos grupos parlamentares que apresentaram a iniciativa, para isso nós com certeza que estamos disponíveis para contribuir. Mas não devemos ser nós a dizer sim ou se não, porque nós não temos iniciativa nem legislativa nem resolutiva. Portanto, não faz grande sentido estarmos a condicionar aquele que vai ser o rumo dos trabalhos. Da nossa parte, estamos disponíveis para aquilo que os partidos que têm iniciativa quiserem fazer.
Muito obrigado. Deputado Cristóvão Crespo.
Eu concordo com aquilo que o João disse. Portanto, eu penso que é importante que os grupos parlamentares que têm iniciativa, de facto, assumirem um texto conjunto e darem, portanto, mas também com o sentido que nós estamos disponíveis para trabalhar estas matérias, mas penso que a responsabilidade de apresentar, digamos assim, uma solução conjunta é dos autores das iniciativas.
Muito obrigado. Eu, portanto, agora em nome do Partido Socialista, queria dizer o seguinte. O Partido Socialista, como vocês sabem, não apresentou proposta legislativa e não apresentou porque considerou este tema demasiadamente complexo para o formalizar logo como proposta legislativa. Mas o Partido Socialista tem estado a trabalhar arduamente nesta matéria e, bom, e portanto vai continuar a ter um papel ativo neste contexto. O que eu diria é o seguinte, eu não sei se esta minha resposta vai ser satisfatória para o deputado Paulo Sá ou não, mas a minha abordagem seria o seguinte, e agora aqui também falo até na dupla qualidade, digamos assim, também de coordenador. Eu acho que seria interessante, visto haver uma convergência em relação aos objetivos fundamentais desta nossa temática, seria interessante termos um texto conjunto que pudesse ser, digamos assim, reunisse aqui o consenso dos grupos parlamentares, e acho que é nesse sentido que se devia trabalhar. E portanto, trabalhar, e quando eu digo trabalhar, os grupos que estão mais empenhados, que para além dos grupos, aliás, há um grupo parlamentar que até nem tem estado aqui, é proponente, o PAN não esteve aqui, portanto, vamos lá ver, sendo realistas, não é? Há o PCP e o Bloco de Esquerda que têm vindo e têm participado, o PAN, por razões óbvias, não é? Só tem um deputado, não participou, mas, digamos assim, PCP, Bloco e PS, eu acho que deveríamos, pronto, até respondendo à solicitação dos deputados João Almeida e Cristóvão Crespo, trabalhar no sentido de uma coisa conjunta. Isso era o ideal, acho que era o ideal. Agora, só no final é que a gente vai perceber se isso é possível ou não. Eu, da minha parte, enquanto coordenador, vou tentar trabalhar nesse sentido, porque o deputado Paulo Sofá diz assim, um dos aspectos é a repartição, mas isto da repartição é muito complexo, ou seja, a solução técnica para a repartição é muito complexa. Eu tenho estado a trabalhar nisso só para a dedução específica não é fácil, portanto, mas é assim, eu acho que a minha proposta era a seguinte, era que se trabalhasse, que se desse a responsabilidade fundamental do texto conjunto ao PCP, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista para esta proposta. E que se desse um prazo e que estes três partidos, em particular, digamos assim, tentem chegar a uma formulação conjunta. Primeiro tentem chegar a uma formulação conjunta. Se sim, se conseguiram, logo a seguir, CDS e PSD também, digamos assim, apresentava-se para ver se... Isto é um dos ramos do processo, não é? PSD e CDS estão de acordo, Tudo bem, votação indiciária, comissão, plenário. Agora, eu não excluo, e não excluo só porque, bom, porque sei que isto é muito complexo, a hipótese de, no detalhe, não se conseguir isso. E nesse caso, deputado Paulo Sá, nesse caso, ok, poderia haver propostas conjuntas, separadas, mas, pessoalmente, eu acho que seria mais interessante, politicamente mais forte, etc., etc., caminhasse para um texto conjunto. Agora, se o texto conjunto obrigasse, já para abrir um pouco aqui o jogo, obrigasse o PS, que não fez, ainda por cima que não fez propostas, não é? A abdicar de propostas, mas eu penso que isso, em princípio, não vai acontecer, não é? Mas eu acho que não. Portanto, a minha motivação, como coordenador do Grupo de Trabalho, penso que é mais forte politicamente e acho que percebi aqui que existe um consenso entre nós, grupos parlamentares, sobre o objetivo, portanto eu acho que há condições para trabalhar nesse sentido. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente para dizer que o que disse traduz o meu pensamento. Obviamente que eu, quando apreciaram, me expressei bem quando fiz aquela proposta, admitindo que o CDS é muito bem, então preparem lá uma proposta, não era esta a ideia, obviamente. Portanto, a ideia é exatamente aquilo que disse. Os grupos que apresentaram propostas têm uma responsabilidade acrescida, agora face até ao texto de substituição, apresentar uma proposta concreta, que poderá merecer também o acordo e a concordância do PSD e do CDS e até do PAN, que não tem estado aqui presente, relativamente àquilo que são estes três objetivos, e seria o texto da Comissão. Se não houver acordo, pronto, não há, e cada grupo parlamentar assumirá as suas posições, mas acho muito bem que possamos fazer esse trabalho, principalmente aqueles grupos parlamentares que apresentaram propostas, de, digamos, apresentar uma base de trabalho sobre as quais os demais se possam pronunciar, entendendo que cumpre estes objetivos que todos disseram concordar, sem problemas adicionais, ou não cumpre, e depois veremos. Mas sim, com certeza vamos então fazer.
Eu subscrevo tudo, menos o principalmente os grupos parlamentares que apresentaram propostas. Então pronto, então agora já subscrevo tudo. Agora já subscrevo tudo. Muito bem, então. Até porque isto tornaria, digamos assim, 7, 8, 9, 10, 11. Quanto tempo é que os grupos parlamentares, neste caso do PSD e do CDS, acham que necessitam? Portanto, para fazermos a votação no dia 11, não é, que é uma terça-feira, necessitam para apreciar. Esta feira antes é esta.
É, pois?
Sim.
O resto era dos 8 dias, não é?
Sim. Sim.
Portanto, o que eu digo é que não há tempo para estarem a fazer os grupos parlamentares que são proponentes, consensualizar o texto, depois nós estamos a fazer propostas de alteração. Portanto, aí não acho que seja realista. A única coisa que há é estudar.
Portanto, então mantemos o prazo limite. Então, mantemos o prazo limite para sexta-feira, eu diria ao fim do dia, às 23 horas. Eu costumo trabalhar até tarde, portanto. Exatamente. Não. Deputado Paulo Sá.
Eu até vejo a possibilidade de uma forma mais informal. Até sexta-feira seria distribuído um texto inicial. Se o PSD, o CDS ou o PAN, que não tem estado presente, tivessem alterações a propor, podiam até ser introduzidas aí, se merecessem, obviamente, o consenso, e esse seria o texto. Ou então fazemos formalmente, apresenta-se o texto, o PSD e o CDS, se tiverem propostas, apresentam propostas formais, são votadas. Mas a ideia, naquilo que vimos anteriormente, a gente apresenta um texto. Se o PSD e o CDS concordarem, muito bem. Se tiverem propostas de alteração que mereçam o consenso dos demais, podem ser incluídas. Se não merecerem o consenso, muito bem, segue-se o procedimento normal e poderíamos então de sexta-feira até a dia 11 para fazer esse trabalho.
entendimento, deputado Paulo Sá, na reunião, na reunião para a votação judiciária a 11 de julho, portanto, a proposta de, chamemos-lhe assim, PS, Bloco de Esquerda e PAN e PCP, portanto, aparecia como proposta destes partidos ou se previamente o CDS e o PSD concordassem, aparecia todas ou não aparece nada? Quer dizer, não, há aqui um detalhe que me está a escapar em relação à sua posição.
Podemos fazer isto formalmente ou podemos fazer de outra forma. Prepara-se essa proposta até sexta-feira, entrega-se, distribui-se. Imaginemos que o PSD não tem nenhuma proposta de alteração, concorda e o CDS acha que ali ficava melhor assim e que isso merece o acordo. Isso introduz-se no texto e no dia da votação introduz-se no texto. Se mereceu acordo, obviamente. No dia 11, o que, digamos, há um texto de substituição que mereceu acordo de todos os partidos e que é votado sem proposta de alteração. Se não houver desacordo relativamente às soluções, aparece o texto como dos seus proponentes, há propostas de alteração, vota-se o texto de substituição, vota-se as propostas de alteração, umas são aprovadas, outras não. É verdade, e é isso que segue. Portanto, poderíamos ter, digamos, esta forma formal, ou se houver um acordo relativamente a estes três objetivos que foram definidos e à formulação exata, e se esse acordo for extensivo a todos os grupos parlamentares, pode aparecer como proposta a todos. Se não for paciência, não é, tantas vezes não é. E...
Pronto, eu pessoalmente estou de acordo, se estiverem todos de acordo, ficaria assim. Portanto, sistematizando, haverá uma proposta que vai surgir, não é, de alteração. O que eu digo é, e falo agora pela parte do Partido Socialista, isto tem envolvido muitas horas de trabalho, e não vejo, portanto, haverá uma conversa, etc, etc, mas estando fechada a proposta na sexta-feira, eu não vejo grande capacidade de haver, de incorporar alterações àquilo que, alterações adicionais, não é? Pronto, a menos que sejam alterações perfeitamente, digamos, inócuas, mas se forem alterações estruturais, porque isto envolve muito trabalho, não é? Pronto, e só para, pronto, e portanto, se o CDS e o PSD quiserem, isto é um texto conjunto e a primeira coisa, se não, haverá propostas de alteração e votar-se-á as propostas de alteração. Tendo isto encerrado, perguntava apenas se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por razões óbvias, tem uma interação mais fácil com o Governo e não necessita, digamos assim, de haver uma audição, marcarmos aqui uma adição nem do membro do Governo nem da Autoridade Tributária. Agora, se os grupos parlamentares acharem que isso é necessário, portanto, eu ponho à consideração se acham ou não, ou seja, dizendo de uma forma, pronto, não digo mais nada. Gostava de saber se os grupos parlamentares veem a necessidade de haver uma audição dos membros do Governo. Obviamente nós não vamos apresentar uma proposta que seja completamente ao arrepio daquilo que achamos que é o pensamento do Governo e, portanto, não vimos essa necessidade, não é? Mas eu perguntava aos senhores deputados se...
Também não, Sr. Presidente.
O PSD não vê nenhum problema.
Muito bem. Pronto, então fica assim. Muito obrigado, Srs. Deputados, e agradeço este espírito colaborativo que tenho visto neste grupo de trabalho.